Apresentação, Ítalo Figueiredo.
Manhã na Rio. Entrevista.
O endividamento das famílias brasileiras atingiu níveis históricos nos últimos anos, trazendo preocupação e impacto direto na qualidade de vida da população. Cartão de crédito, cheque especial e empréstimo são ferramentas financeiras importantes, mas que, quando mal administradas, podem se tornar verdadeiras armadilhas. Diante deste cenário, falar sobre educação financeira e estratégias para sair das dívidas é essencial e muito importante. Para aprofundar este tema, recebemos hoje a professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e pesquisadora visitante do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada IPEA-RJ, Jéssica Faciroli. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, todos que estão sintonizados com o programa da Manhã do Rio. É uma alegria enorme estar com vocês hoje para conversar sobre
Para a gente também é uma alegria poder falar com você. É um assunto muito importante, Jéssica, educação financeira, né? Que hoje em dia muitos brasileiros, muitas pessoas acabam não tendo e acabam se endividando, né? Então, Jéssica, para a gente poder começar essa pergunta, eu queria te perguntar, por que o endividamento das famílias brasileiras vem batendo os recordes nos últimos anos? Quais que são os principais fatores que levam tantas pessoas a se endividarem hoje em dia?
Então, o endividamento das famílias atingiu níveis historicamente altos. Segundo dados do Banco Central, hoje o comprometimento da renda mensal com dívida chega a 33%. Destinada a pagar parcelas de juros. Então, entre os principais fatores estão a inflação persistente, principalmente nos alimentos, que corrói o poder de compra, uma taxa de juros muito elevada, que encarece os empréstimos e financiamentos e até parcelamento. Cartão de crédito hoje passou a ser o grande vilão, né, representando 10% do comprometimento da renda com dívidas e juros. E também a sensação de melhora no mercado de trabalho após a pandemia, que levou as famílias a assumirem novas dívidas sem o devido planejamento.
E hoje em dia, como o juro está tudo tão alto, né? Juros em tudo, né? Você vai usar o crédito, juro lá em cima. Vai usar o Pix, agora juros também. Sim. Tudo tem juros. E aí a população recorre ao crédito fácil. Como que o cartão de crédito e cheque especial, professora Jéssica, esses dois instrumentos podem vir a ser armadilhas financeiras?
Sim, principalmente, pode se tornar armadilha mesmo. O cartão de crédito, o cheque especial, eles apresentam os maiores juros no mercado. Nossa. Em alguns casos, acima de 300% ao ano. Então, segundo o levantamento da FEComércio, o cartão de crédito hoje é a principal forma de endividamento das famílias. Então, levando em consideração as famílias endividadas no Brasil, 80% é o cartão de crédito como a principal dívida. Então, o problema é que, se a fatura não é paga integralmente, a dívida cresce rápido e pode virar uma bola de neve. Por isso, o ideal é evitar o rotativo do cartão e buscar alternativas mais baratas, como renegociação, outra vez, um consignado.
E acaba virando uma bola de neve mesmo, né? Quem nunca, né? Eu, particularmente, já passei por uma situação, consegui me resolver e agora eu fico assim, ó, mão fechada para não acontecer de novo na minha vida isso, viu? Porque
todo mundo já passou por isso.
Todo mundo já passou por isso. E aí, quais são os primeiros passos, professora, que uma pessoa endividada deve tomar para poder começar a reorganizar suas finanças e poder sair do vermelho?
Então, Ítalo, o primeiro passo é mapear todas as dívidas, saber quanto deve, para quem, qual é a taxa de juros, o valor da parcela, e depois priorizar o pagamento das dívidas mais caras, como cartão de crédito, né, e o cheque especial. É importante também não ter vergonha de procurar o banco, ou até mesmo uma agência para negociar, ou mesmo telefonar e falar com o atendente. Muitos acreditam que renegociar é um sinal ruim de fracasso, mas é justamente o contrário. É uma atitude responsável. Afinal, dívida sobre dívida só piora a situação. Exato. Então, como a população está muito hoje endividada, então o ideal é trocar dívidas caras por mais baratas, reorganizar o orçamento no papel mesmo, criar uma pequena reservinha, pode poupar R$ 20, que já já é bom, assim, começar pelo menos a guardar um dinheirinho, R$10, já seria já um sinônimo já de melhora, né, de organização.
E é fazer isso se tornar hábito, né, professora? Porque realmente, já guardar o fato de você tomar a iniciativa, mesmo que seja R$20 por mês ou um valor qualquer que seja, te faz induzir na sua cabeça que está acontecendo. E essa é a dificuldade, não é verdade?
É como você lembrasse da sua avó. Sua avó sempre deixava ali R$20, R$50, R$100. É aquela sensação de ter um dinheiro, R$20.
Isso. E essa é a dificuldade do brasileiro, de conseguir sempre guardar um dinheiro, seja em banco ou até mesmo debaixo da cama, do colchão, né? E professora, existe então uma ordem ideal para negociar as dívidas, como priorizar juros mais altos primeiros ou não?
Sim, sim. O caminho é sempre começar pelas dívidas piores, né? Com os juros mais altos, que é, no caso, o cartão de crédito e o cheque especial. Lembrando, o cheque especial é aquele que, se sua conta ficar negativa, automaticamente você cai nesse cheque especial, né? Uhum. E o cartão de crédito é perigoso quando você não consegue quitar e aí vai se transformando juros sobre juros, porque o banco ganha em cima, principalmente, do cartão de crédito não pago, né? Então, eles são os grandes vilões. Então, se não conseguir pagar, o melhor é renegociar de forma mais rápida, assim você para a rotatividade e fica com uma prestação menor. Uhum. E dessa forma, utilizar outras linhas, como consignado agora com o CRT, que foi aprovado em março de 2025, tem um consignado por INSS, né, que tem juros menores. Então, por mais que você alongue um pouco a dívida, sua prestação fica menor e você consegue estancar, né, o rotativo do cartão e do cheque especial, que são os piores.
Entendi. E na sua experiência, professora, de pesquisa, qual que é o impacto do endividamento sobre a saúde mental do brasileiro, das pessoas e na vida social dentro das famílias?
Então, isso é algo muito importante que deve ser falado, porque hoje são 71 milhões de pessoas inadimplentes. Uhum. Ou seja, então assim, você não está sozinho. Tem muitas pessoas no Brasil, por causa da situação econômica, que está com pelo menos alguma conta em atraso. Então, isso é dado segundo a Serasa. Então, assim, claro que a gente perde o sono, vive com ansiedade, preocupado. Então, as pesquisas mostram que o endividamento gera estresse, ansiedade, culpa, depressão. Muitas pessoas se sentem envergonhadas com a situação da família ou até de um cônjuge e deixam de conviver socialmente. Então, é como se a dívida tivesse um peso emocional. Não é só psicológico, né? Comprometer a renda, né, com dívidas, né, significa menos dinheiro para saúde, alimentação. Então, por isso, é fundamental mudar os hábitos. Anotar as despesas, evitar impulsos, renegociar sem vergonha, explicar mesmo a situação, e caso esteja se sentindo, né, assim, procure também um atendimento psicológico, né, que assim também vai te fazer um encaminhamento também para você fazer pequenas mudanças e melhorar essa autoestima.
E professora, para quem tem renda baixa e ainda depende de programas de transferência de renda, por exemplo, como que é possível equilibrar o orçamento e evitar o endividamento?
Então, isso ainda é o mais importante, porque primeiro que eu falo é não aceite crédito consignado atrelado a benefícios sociais, principalmente Bolsa Família e benefício de prestação continuada, né? Por quê? Porque esses programas, eles não são permanentes, então pode ter um corte no programa e você ficar com uma dívida a longo prazo.
Entendi.
Então, assim, é o primeiro ponto. E o foco, né, principalmente para quem recebe programa de assistência social, é manter os gastos essenciais, principalmente alimentação, saúde e moradia, e procurar outros programas, como tarifa social, né, energia elétrica, que diminui a conta, o Vale Gás, procurar outros programas também complementares, em nível federal, estadual, municipal, e também buscar aí também capacitação. Hoje a gente tem muitos programas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, Escola da Educação Financeira da Defensoria Pública no Rio, Procon Carioca, tá? Lembrando que o Procon Carioca, ele atua diretamente no preenchimento da renegociação de dívidas com bancos e empresas. Uhum. Então, a gente tem esse aparato legal.
Entendi. E esse realmente é um assunto muito importante, porque as pessoas não sabem aonde procurar, não sabem como se solucionar, né? E aí ficam com medo e resolvem fazer o seguinte: deixa caducar, deixa sujar meu nome, deixa fazer isso, e daqui a pouco passa e vai vivendo. E aí perde poder de compra no mercado, né, professora?
Sim, algumas alternativas, alguns programas do governo, né? Então, o ideal sempre é negociar, porque a dívida costuma cair muito. E tendo hoje a assistência do PROCON, o PROCON consegue taxas de negociações maravilhosas.
É isso.
Diante da situação.
Então fica a dica, professora. Eu quero agradecer a sua participação. Nosso tempo chegou ao fim. Eu espero que a gente possa se encontrar novamente aqui na rádio pra gente poder conversar. Quem sabe
um dia
pessoalmente você estando aqui com a gente pra gente falar sobre esse tema. Vai ser um prazer, viu? Vou pedir para você deixar seu contato, rede social, quem quiser entrar em contato com você e aprender mais sobre educação financeira.
Sim, meu nome é Jéssica Patrioli, eu estou no Instagram e eu também tenho um site que é ecodata.erj.br e a gente tem um programa de extensão aqui na UERJ que é para justamente auxiliar a lei, micro, pequeno, a formalização. Então, assim, qualquer dúvida pode entrar em contato e a gente direciona, temos um tipo de pesquisa que pode ajudar.
Maravilha, professora, muito obrigado, um bom dia para você, uma ótima quarta, que Deus abençoe.
Bom dia, ótima quarta para todos.
Emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.